Dia, senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, a título de informações tenho o seguinte. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, agradecia que fizessem um pouco de silêncio só para vos informar do seguinte. Há uma campanha de consciencialização do uso do medicamento que se chama Somos Todos Responsáveis e pretendem fazer um evento aqui na Assembleia, uma iniciativa. E como já vem sendo o hábito, a senhora Presidente pede para dar-vos parecer sobre esta campanha e sobre este evento. Os organizadores são a Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos. Penso que esta ordem nos merece o maior respeito e, portanto, se não vissem nenhum inconveniente, daríamos parecer positivo. Que depois será distribuído, obviamente, a todos os senhores deputados. Isto é para distribuir. O que é isto? Lançamento livre da AR. Também temos aqui um pedido da Presidente do Instituto de Apoio à Criança, como sabem, a doutora Manuela Yanes, que pede para fazer um lançamento de um livro aqui na Assembleia, no dia 19 de novembro. A senhora Presidente entendeu que antes de dar o seu parecer gostaria que a Comissão de Saúde se pronunciasse. Penso também que não temos nada contra. Se não houver nenhuma voz contrária, daremos também parecer positivo. Passamos agora então à apreciação e votação da ata número 148, relativa à reunião de 15 de outubro. Penso que tiveram a oportunidade de ler. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Agora, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, temos a admissão e a distribuição de uma petição cujo objeto é pela manutenção dos partos na água no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e a extensão desta opção a outros hospitais públicos. Esta petição calha ao PSD. Agradecia que depois informassem quem será o relator. O relator. Graça Cordeiro. Elsa Cordeiro, muito bem. 4. Discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei que aprova as grandes opções do plano 2015. E eu passo já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida, mas quero antes agradecer o trabalho que eu sei que foi por um trabalho muito, muito conciso, visto que nós temos até dia 28 para enviar este relatório para a Comissão de Orçamento e por isso agendámos para hoje e foi este esforço que eu quero aqui realçar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais referir que O trabalho é devido essencialmente, na sua quase totalidade, à Sra. Deputada Teresa Carreiro, que hoje aqui não pode estar presente. Peço desculpa, queria referir que o trabalho é devido quase na sua totalidade à Sra. Deputada Teresa Carreiro. Incumbe-me a mim só aqui perante vós dar a conhecer, afinal de contas, o trabalho por ela realizado. Ela pede desculpa por aqui não poder estar presente, naturalmente, mas não lhe foi de todo possível e, por isso, a minha missão é de transmitir realmente o trabalho por ela feito. Quanto ao parecer sobre as grandes opções do Plano, que cumpre, obviamente, todas as normas regimentais acerca da sua admissibilidade, quanto ao objeto e conteúdo, a referir, como é de conhecimento público, que são 5 as grandes opções do plano definidas pelo Governo para 2015. São elas o desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa, finanças públicas, desenvolvimento e estratégia orçamental, cidadania, justiça e segurança, política externa e defesa nacional, bem como o desafio do futuro, é a quinta opção, medidas setoriais prioritárias. É sobre esta última quinta que nós aqui na Comissão de Saúde, considerando obviamente a nossa competência material, devemos emitir parecer, mais precisamente e especificamente sobre o ponto 5.6, onde se encontram vertidas as opções no âmbito da saúde. Uma nota antes de sobre este específico ponto nos debruçarmos, porque é nosso entendimento ser nosso dever verificar as demais quatro grandes opções do plano para 2015 e verificar o que dizem acerca da saúde, se é que dizem alguma coisa. Ainda bem que o fizemos, verificando, pois a saúde é de facto uma matéria verdadeiramente transversal e é mencionada nas demais grandes opções do plano para 2015. Com uma natural exceção da primeira opção, pois nesta é genericamente desenhado o enorme desafio de transformar estruturalmente a economia portuguesa num enquadramento pós-programa da Troika, com uma estratégia que se quer de crescimento, emprego e fomento industrial dentro de um cenário macroeconómico definido para 2015. Assim, tendo em conta que as grandes opções do plano para 2015 se encontram enquadradas nas estratégias de consolidação orçamental de rigor das finanças públicas e de desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas, tal como apresentadas no programa do 19º Governo Constitucional e nas grandes opções do plano dos anos anteriores, e ainda que Portugal, Estado-membro da União Europeia e da Zona Euro, deve criar o enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo dos seus deveres enquanto país, que iniciou, como é sabido, uma transformação estrutural em 2011 que assegura, ou que visa assegurar, uma transição para um crescimento económico e de criação de emprego, sem desconsiderar nunca a sustentabilidade das finanças públicas. Temos então que o Governo, nesta senda de promoção contínua de políticas de solidariedade, de cidadania, justiça, segurança, etc., ter a saúde mencionada em todas as demais grandes opções do plano. Desde logo, na opção número 2, no ponto 2.6.2, acerca das parcerias público-privadas, é referido, e afirma o Governo, que no setor da saúde os esforços têm-se focalizado no desenvolvimento do estudo, acompanhamento e preparação do lançamento do processo concursal para o novo contrato de gestão do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul e na análise da viabilidade e estruturação do projeto do Hospital de Lisboa Oriental. Ambas as situações, dizem-nos, estão a ser conduzidas por equipas de projeto designadas para o efeito, compostas por membros da UTAP e de diversas entidades do Ministério da Saúde. É o que consta do documento. Bem como consta do documento, na terceira opção do plano, acerca da cidadania, justiça e segurança, com o objetivo de conseguir uma administração pública de proximidade e sustentável, o Governo atesta neste documento, iniciou o programa de descentralização de competências que visa trazer benefícios para os cidadãos na qualidade do serviço e a eficiência dos recursos utilizados, sendo nas áreas de particular destaque neste programa serão a saúde e a educação. Mais adiante, acerca da igualdade de género e no que à violência doméstica e de género diz respeito, o Governo compromete-se a, em parceria com os ministérios competentes, dar continuidade ao investimento da formação de profissionais, nomeadamente através de novas ações dirigidas aos magistrados, às forças de segurança e aos profissionais de saúde. Novamente a saúde em ação. Quanto ao desporto, e dentro do Programa Nacional de Desporto, com todos e para todos, entre as várias apostas do Governo para o ano 2015 está a consolidação da reorganização e modernização da medicina desportiva, ao nível dos equipamentos e valências e da distribuição geográfica das unidades estatais. É, de facto, uma promoção de políticas de saúde. Na juventude, pretende-se, com países como Argélia, Macau e países lusófonos, pretende-se levar a cabo diversas medidas a desenvolver em 2015, dos quais se destaca para a área da saúde, a troca de experiências no domínio dos programas de educação e prevenção na luta contra as epidemias e comportamentos de risco no meio dos jovens, nomeadamente toxicodependência, drogas, tabagismos, VIH, SIDA. No domínio já da quarta opção, política externa e defesa nacional, Há, em matérias de políticas internacionais e setoriais no âmbito da União Europeia, destaca-se, quanto à saúde, a manutenção da produção em Portugal, sobretudo nas regiões autónomas, do tabaco de tamanho regular, sem prejuízo do reforço de medidas de proteção da saúde pública no âmbito da Diretiva Tabaco, numa matéria sempre bastante sensível da saúde militar e assistência na doença, e no âmbito da sua própria reforma do sistema de saúde militar, definiram-se orientações complementares que asseguram o alinhamento estrutural e funcional desta reforma com as medidas da Defesa 2020, com o objetivo de se consolidar, no próximo ano, a implementação do novo modelo integrado preconizado para o sistema de saúde militar. Afirma no documento o Governo que o principal objetivo da reestruturação é a prestação de melhores serviços, suportada por recursos humanos e materiais adequados às necessidades e financeiramente sustentáveis. Neste documento das grandes opções do plano, o Governo ainda nos dá conta, neste domínio da Defesa Nacional, que concluiu em 2014 o processo de fusão dos hospitais militares, tendo sido consagrada a criação do Hospital das Forças Armadas na dependência do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, constituído pelos polos de Lisboa e do Porto, e ainda que a assistência na doença aos militares das Forças Armadas continuará a acompanhar as medidas em implementação nos restantes subsistemas de saúde públicos, salvaguardando as devidas especificidades do sistema. No domínio já da quinta opção, que é aquela que mais nos diz respeito, mas ainda não na medida setorial prioritária saúde, temos ou destacamos desde logo o reforço da Agenda Digital Nacional na matéria da saúde, chamada e-Health. Destacamos ainda o combate à pobreza e às desigualdades sociais, ainda no domínio da deficiência, a elaboração de uma segunda estratégia nacional para a deficiência. Quanto à família e natalidade, no que a isto diz respeito, entre as várias iniciativas elencadas neste documento, destaca-se o objetivo do Governo em fazer uso dos fundos europeus estruturais e de investimento para assegurar maiores cuidados a prematuros, algo que aqui nesta comissão, na anterior sessão legislativa, várias vezes tomámos atenção, criando uma rede de cuidados especializados pediátricos, a qual constituirá um apoio desde os primeiros anos de vida até o fim da infância. Antes de entrar no domínio específico da saúde, é de realçar o Programa de Excelência em Investigação Clínica, a sua abertura e no domínio da ciência, como medida também prioritária. Entrando então agora no domínio específico da saúde, no capítulo 5.6, dedicado exclusivamente à saúde, que é a matéria que nos diz de respeito, refere o documento que, com as medidas tomadas nos últimos 3 anos, para assegurar a sustentabilidade económica e financeira do Serviço Nacional de Saúde, o Governo conseguiu reforçar e não apenas manter o acesso dos portugueses a cuidados de saúde com qualidade em múltiplas áreas. Diz-nos que a adoção de medidas exigentes ao longo da legislatura foi justificada pela necessidade premente de colocar o SNS numa trajetória de sustentabilidade a médio e longo prazo. Quanto ao acesso, o Governo destaca o crescimento constante dos quadros profissionais mais diferenciados, a diminuição do tempo de espera para cirurgias, o aumento de camas, aumento de cirurgias e consultas do SNS, como estando estes elementos na base da evolução positiva de diversos indicadores da saúde, como, por exemplo, a redução dos valores da mortalidade infantil, da mortalidade abaixo dos 70, da mortalidade em geral e o consequente aumento da longevidade em Portugal. O Ministério da Saúde compromete-se para 2015 a continuar a promover o cumprimento de medidas que contribuam para a melhoria do estado da saúde da população, elencando os principais desafios que são comuns aos sistemas de saúde mais avançados e também se colocam, obviamente, no nosso sistema de saúde. São 4 identificados pelo Ministério da Saúde: o custo das novas tecnologias, o envelhecimento da população, o consequente aumento da prevalência de doenças crónicas e o legítimo crescimento das expectativas por parte da população. Refere o documento que o Governo deverá apostar claramente numa abordagem focada no tema da natalidade no que se refere ao comportamento da saúde, e o Ministério da Saúde deverá prosseguir a implementação de uma política de apoio à saúde dos portugueses mais séniores, de forma a garantir uma segurança efetiva num período de maior dependência. São medidas reformistas em curso no setor da saúde e que têm um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção da doença, destacando-se pela promoção de uma rede de prestação de cuidados baseada em cuidados de proximidade e capaz de dar uma resposta integrada aos problemas de saúde da população. Fica claro o objetivo final da reforma, o reforço da rede, em que se traduz também em garantir que toda a população tem acesso a cuidados de saúde com qualidade, seguros e baseados na melhor evidência disponível, a custos comportáveis para o Estado. Assim, afirmou o Governo que, tendo em vista uma gestão racional do sistema de saúde português, condição sine qua non para a sua viabilidade e desenvolvimento, e preparando também para acolher uma mais livre circulação de doentes no espaço europeu, fruto da transposição para a legislação nacional da Diretiva de Cuidados Transfronteiriços, a continuidade da reforma da saúde assenta em diversas medidas. E então destacam-se no documento 11 objetivos estratégicos. Primeiro, aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos e melhorar as condições de acesso aos mesmos, reforçando sobretudo os cuidados primários e os cuidados continuados, em paralelo com a reforma do funcionamento dos hospitais. Em segundo lugar, aplicar as medidas de distribuição territorial de serviços que garantam equidade no acesso e racionalidade na localização dos meios. Terceiro, continuar a aumentar a efetividade e eficiência dos prestadores de cuidados. Em quarto lugar, continuar a melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados prestados, quer ao nível da organização, quer ao nível da prestação. Quinto, continuar a capacitar e a motivar os recursos humanos. Em sexto lugar, prosseguir uma política do medicamento que aumenta o acesso da população aos medicamentos, garantindo a sua qualidade. Em sétimo lugar, melhorar a informação e a gestão do conhecimento no sistema da saúde. Em oitavo, reforçar o papel dos cidadãos no funcionamento do sistema. Em nono lugar, reforçar as intervenções promotoras da saúde e preventivas da doença na senda da redução da carga de doença e através do reforço da saúde pública. A penúltima medida estratégica será a de promover a excelência na gestão do conhecimento e a inovação. E em último lugar, 11ª medida estratégica, continuar a divulgar a imagem do setor da saúde a nível internacional, contribuindo para a sua sustentabilidade e também para o desenvolvimento da economia no seu todo. Dentro destes objetivos estratégicos, evidenciam-se várias medidas. Desde logo, reforço dos cuidados de saúde primários e alargamento progressivo da sua cobertura. Transferência de cuidados atualmente prestados em meio hospitalar para estruturas de proximidade. Execução do Plano Nacional de Saúde até 2020. Concretizar uma reforma hospitalar. Implementar redes nacionais de especialidades e de referenciação. Terminar o processo de distribuição dos meios de emergência pré-hospitalar e de localização de urgências hospitalares. Reforçar, planificando com equidade territorial, os cuidados continuados integrados ao nível dos cuidados paliativos, paliativos pediátricos e reforço ainda da área da saúde mental. Continuar a desmaterializar progressivamente os processos administrativos e clínicos dos portadores de cuidados, nomeadamente da prescrição eletrónica, aumentando a sua eficiência e rapidez na resposta. Manutenção da redução continuada de tempos médios de espera para consultas de especialidade e cirurgias. Consolidação da cirurgia de ambulatório através de incentivos que estimulem a sua utilização. São muitas mais medidas que se inserem nestes objetivos 11 que vos disse estratégicos. Por exemplo, a aplicação da Diretiva de Saúde de Serviços Transfronteiriços de Saúde, que a mim pessoalmente muito é cara, que já aqui foi tratada não há muito tempo, destaca ainda na política de medicamento a promoção da utilização racional dos medicamentos suportada nas NOC, por sua vez se baseia em análises de custo-efetividade. O reforço reconhecido da negociação e aquisição centralizadas. Outras medidas, o reforço da qualidade e quantidade da informação pública periódica, muitas vezes ou tantas vezes reclamada sobre o desempenho das instituições, hospitais, centros de saúde e demais serviços, tornando ao mesmo tempo de mais fácil acesso aos cidadãos. O reforço dos mecanismos de intervenção dos cidadãos. O fundo para a investigação. Medidas de internacionalização do setor da saúde são também várias, considerando a saúde um dos motores do desenvolvimento da economia. Essa internacionalização, quer ao nível da cooperação com o CPLP, quer ao nível do disposto, cumprindo, obviamente, a diretiva dos serviços transfronteiriços da saúde, novamente referida, são medidas, todas elas, e muitas mais que constam deste documento parecer, que analisa o documento Grandes Opções do Plano para 2015, que podem e foram pelos senhores deputados, obviamente, analisadas. E escuso-me de elencar, obviamente, todas. Referir naturalmente que o Conselho Económico e Social emitiu, como é seu dever também, o parecer. Não diz muito quanto à saúde. Os únicos pontos onde aflora são no ponto 2, 6 e 7. De uma forma extrema, diz-se que há uma visão puramente financeira e contabilística e que, por isso, se descura em absoluto aqueles que devem ser os objetivos a prosseguir, garantir as funções do Estado, entre as quais a saúde. Diz no ponto 6, relativo a políticas sociais, que a preocupação face à ausência de referências às prestações sociais num quadro contínuo, a degradação das mesmas, bem como dos custos com bens e serviços básicos, entre os quais a habitação, suportados pelas pessoas. E, finalmente, no ponto 7, como referi, quanto ao desenvolvimento territorial e os fundos europeus no âmbito do acordo de parceria, o Conselho Económico e Social refere que, ao longo de todo o texto das grandes opções do plano, não existe uma referência, uma única, parece, às disparidades territoriais e sociais, e refere o encerramento, quanto a esta matéria, de vários serviços públicos, nomeadamente na área da saúde. Não só não emito a opinião neste momento, desde logo porque é a autoria da Sra. Deputada Teresa Queiro, e por isso mesmo não me compete a mim estar a emitir a minha opinião, e sei que também a Sra. Deputada também não o faria neste momento, reservando-se obviamente para o plenário. Termino com as conclusões, para a vossa superior apreciação, naturalmente, da seguinte forma. O Governo apresentou à Assembleia da República, no dia 15 de outubro de 2014, a proposta de lei número 253/12/4, que apresenta e aprova as grandes opções do Plano para 2015. Número 2. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto da linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 118º e 124º do Regimento da Assembleia da República. Tem ainda mais uma, duas, três, quatro, cinco conclusões que, se por acaso necessitarem que eu leia todas, assim o farei. Se me dispensarem, agradeço, porque são estas, naturalmente, que versará a vossa douta opinião, pelo que determino desde já, deixando-me ao vosso dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, lembro só, como sabem, votam-se os considerandos e as conclusões. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os senhores deputados Teresa Queiro pela elaboração do parecer detalhado e rigoroso e do seu deputado Paulo Almeida, que aqui apresentou, traduzindo fielmente, o trabalho da senhora deputada Teresa Queiro. Saúdo-os por isso. Este é, de facto, um documento importante no âmbito da política de saúde. Nós vamos ter, nos próximos dias, vários momentos para nos debruçarmos sobre ele e sobre o orçamento, e, naturalmente, que a primeira nota que o Partido Socialista dá sobre este relatório é que, à semelhança de todas as análises que são feitas sobre a política de saúde, ele traça aqui um cenário que faz crer que a política de saúde nos últimos anos teve em Portugal uma evolução positiva, o facto com o qual nós não estamos de acordo. E, portanto, ao longo do relatório, as várias opiniões que vão emitindo, nós, naturalmente, temos uma posição discordante, começando logo quando no ponto 6, e depois isso se reflete-se-á nas conclusões, diz que o Governo pretende reforçar e não apenas manter o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde com qualidade em múltiplas áreas. Nós não concordamos com estas posições, nem concordamos que o Governo venha a promover o cumprimento de medidas que contribuam para a melhoria do estado de saúde da população na continuação do anterior, em todas as áreas. Depois referem-se à natalidade como sendo um problema novo que o Governo nunca encarou e agora vem aqui trazer como uma das prioridades. Referir a existência de um médico de família para cada português. Realmente nós não nos revemos nestas opiniões que aqui são transmitidas ao longo de todo o relatório. Aliás, não somos só nós, porque o Sr. Deputado teve o cuidado de ler a única opinião que aqui está presente, que não é do Governo, leu assim rapidamente, mas convém aqui salientar uma nota do Conselho Económico e Social que diz que o Governo tem uma visão puramente financeira e contabilística e que descura em absoluto aqueles que devem ser os objetivos a prosseguir, que são garantir as funções de Estado, designadamente as funções sociais, e prestação de serviços públicos de qualidade com eficiência e eficácia, recomendando neste caso que haja uma mudança de política orientada para a qualificação dos quadros e da melhoria do acesso dos cidadãos aos serviços públicos. E depois também salienta, em termos territoriais, que houve encerramento de equipamentos, designadamente na área da saúde, que tem prejudicado os cidadãos. E, portanto, nós sabemos que, ao longo da discussão que vamos ter, o PSD e o CDS vão tentar sempre fazer crer que houve uma melhoria no estado da saúde em Portugal, com a qual nós não concordamos, e que vamos, ao longo desta discussão, a fazer o contraditório, e, portanto, temos, ao longo das próximas semanas, vários momentos para o fazer. Discordamos, portanto, na globalidade do documento que é apresentado, mas sabemos que o que temos de votar são apenas as conclusões. Quanto ao resto, não temos direito de exercer as conclusões. Os considerantes são votados também? Os considerantes... Então, nós somos absolutamente contra na matéria dos considerantes. Quanto às conclusões, naturalmente a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a sexta e a sétima, elas são muito objetivas e formais e, portanto, nós não estamos contra elas, porque resumem-se apenas a traduzir factos. Quanto à conclusão número 4, também não estamos de acordo. Não sei se quer separar ou se quiser votar em conjunto, nós votamos contra a totalidade do documento, exceto nas conclusões 1, 2, 3, 5, 6 e 7, porque são factuais e formais e não faz sentido, nem sequer há aqui uma opinião, é apenas registar as datas de entrada e o cumprimento das formalidades. Só nesse aspecto é que nós acompanharemos o relatório. Quanto a tudo o resto, votaremos contra.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o senhor deputado que nos fez a apresentação. Dizer que, relativamente às grandes opções do plano para 2015, a leitura que o PCP e o grupo parlamentar faz das opções do plano é que elas são, de facto, uma continuidade daquilo que tem sido a marca deste governo relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que é, desde logo, um discurso propagandístico sobre o que é que tem feito em torno da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Ora, aquilo que a realidade demonstra, aquilo que, com que os portugueses se confrontam diariamente, e fruto da opção política de PSD-CDS-PP nestes últimos 3 anos, e que naquilo que estão contempladas nas GOPs para 2015 será de prosseguir, são dificuldades todos os dias que os portugueses se confrontam, primeiro, no acesso aos cuidados de saúde. Nas GOPs, o Governo diz que pretende aproximar os cuidados de saúde aos cidadãos. Ora, nós sabemos todos os dias que as medidas que o Governo tomou impedem o acesso. Impedem por via do encerramento de serviços de proximidade, de centros de saúde, mas também por via de concentração da dita reforma hospitalar que levou ao encerramento de serviços e de valências em respostas hospitalares. E, portanto, a realidade demonstra claramente que não é assim, que não é este o caminho. Relativamente a dizer que aplicar medidas de distribuição territorial de serviços que garantam a equidade, ora, nós já aqui mostramos claramente, podemos dar tudo, exemplos concretos reais, dissemos já ainda na semana passada, de exemplos concretos em que, por opção do Governo, foram encerrados serviços de proximidade e, portanto, esta questão territorial é mais uma vez uma medida de propaganda, mas que, na realidade, as medidas que são de contenção, são de corte nos serviços. Dizer que continuar a capacitar e a motivar os recursos humanos quando têm políticas ao nível do prosseguimento de ataques ao rendimento dos trabalhadores, quando não se valorizam as carreiras desses mesmos trabalhadores da saúde, quando se faz a contratação daqueles profissionais que estão em falta no Serviço Nacional de Saúde, quando não se renova as equipas, portanto, é de facto de uma extrema... Eu vou utilizar a palavra lata, dizer que vão continuar a capacitar e a motivar os recursos humanos, quando obrigam os profissionais, nomeadamente os enfermeiros, a trabalhar 2, 3 turnos seguidos, porque não têm mais nenhum profissionais para os renovar, é de facto de uma incapacidade para ver a realidade e para ocultar a realidade. Quando diz que quer reforçar as intervenções promotoras da saúde e preventivas da doença, mas quando nós vemos que relativamente a essas medidas não há uma verdadeira articulação transversal com outros ministérios e com outras entidades, de facto é mais uma vez dizer que estamos aqui a fazer... É só para dizer, é só para o papel, porque de facto no concreto não há qualquer tipo de políticas preventivas e de promoção da saúde. Aquilo que nós vemos são medidas avulsas, mas que não levam em concreto à promoção e à prevenção da saúde. Veja-se o caso das equipas multidisciplinares que não existem e aquelas que existem nas URAPs são em número insuficiente para levar e concretizar estes intentos. E, portanto, aquilo que nós vemos, de facto, é que aquilo que o Governo pretende prosseguir é uma política de ataque ao Serviço Nacional de Saúde, é uma política que impede os portugueses de ter acesso à saúde, tal qual aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, aquilo que não foi dito relativamente ao parecer do SES é, de facto, o seu deputado truncou, selecionou, obviamente, aquilo que lhe interessava, mas não disse, de facto, que o parecer do SES refere claramente os encerramentos e a impossibilidade que o Estado está de assegurar as funções sociais do Estado, o acesso a essas funções sociais do Estado. O Sr. Deputado falou das prestações sociais, ora, aquilo que não está contemplado no Orçamento do Estado é uma redução brutal ao nível das prestações sociais, é impedir que estes portugueses tenham de facto acesso, porque nós também, quando continuamos a ter taxas moderadoras, quando continuamos a não alterar a atribuição de transportes, nós estamos a impedir que portugueses tenham acesso à saúde. E, portanto, dizer que o Partido Comunista Português não pode acompanhar quer os considerandos e, relativamente às conclusões, não poderemos acompanhar as conclusões em que diz que demos que o programa da saúde é de colocar o SNS numa trajetória de sustentabilidade. Não é a trajetória de sustentabilidade. Aquilo que o Governo tem feito é de destruição e de ataque ao Serviço Nacional de Saúde, a um direito constitucionalmente consagrado. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não acompanha este documento.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Obrigado, Sr. Presidente, para felicitar o Sr. Deputado pelo parecer que elaborou, o que a Sra. Deputada Teresa Queira elaborou e que ele também apresentou, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente quer os considerantes, quer as conclusões, e citar o parecer relativamente à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2014, cujo relator foi o Sr. Deputado Manuel Pizarro. Logo no seu primeiro parágrafo, a política de saúde tem sido influenciada nos últimos anos pela necessidade de contribuir para a consolidação orçamental do país, corrigindo o excesso de despesa pública, de modo a existir uma adequação ao financiamento disponível. Eu dispenso-me de ler todos os outros considerantes que aqui estão, deste parecer que foi em devida altura aprovado, mas parece-me que o mesmo confronta claramente com aquilo que foi o discurso que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro hoje aqui proferiu. Mas não vou antecipar aqui a discussão do Orçamento de Estado, mesmo no setor da saúde, e, portanto, por aqui me fico.
Obrigada, Sr. Deputado. Quero usar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, agradecer todas as intervenções e todas as notas que aqui os grupos parlamentares deixaram a este parecer. Numa nota pessoal, dizer ao PCP que, da minha parte, ainda por cima em Coimbra estamos na semana da latada, é uma palavra muito, muito usual para nós e, portanto, em nada, eu não me queria qualquer constrangimento, não é? Mas referir ainda o seguinte, o parecer elaborado pela Sra. Deputada Teresa Caeiro versa sobre um documento que não pode ser alterado. A Sra. Deputada, tal como eu próprio aqui quando apresentei, dispensámos de antecipar qualquer discussão, a discussão que virá a ser feita em plenário sobre o conteúdo e as opções políticas tomadas no documento. Houve o cuidado, que me pareceu bastante rigoroso, de imparcialidade, citando sempre, entre aspas, todas as frases que são atribuídas somente ao Governo. E, portanto, dado não só o princípio da separação de poderes, não é, que se deve respeitar naturalmente, nós não podemos alterar a nosso gosto, não é, o que consta do próprio documento. Não é? E, nessa medida, um parecer sobre o documento, dizendo o que lá está nesse documento, sendo assim atacado, nos parece, de alguma forma, não digo injusto, mas uma antecipação da discussão que irá ser feita mais tarde, mas é injusto essencialmente na medida em que a deputada relatora e eu próprio nos dispensámos daqui discuti-lo desde já. Portanto, aquilo que foi afrontado pelas senhoras deputadas do PS e do PCP não são opiniões da relatora, quer dizer, é o que consta do próprio documento e tudo foi citado entre aspas. Eu peço desculpa à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, eu queria apresentar desculpas. Realmente, eu, na tentativa de ser mais célere, não referi, provavelmente, mas consta do documento, no ponto 1.3, acerca do parecer do Conselho Económico e Social, a preocupação que o Conselho Económico e Social faz à ausência de referências às prestações sociais, que me acusou diretamente de não ter referido e ter truncado, bem como a referência ao encerramento de vários serviços públicos nas áreas da saúde, que está aqui escrito. Portanto, ninguém, e a Sra. Deputada Teresa Queiro e eu próprio, não deixámos de, com a imparcialidade que julgamos ter nesta matéria, de referir todas as críticas que foram apontadas pelo SES no que à matéria da saúde diz respeito. No entanto, quando chegar a hora, naturalmente, da discussão em plenário, outra discussão haverá certamente, que não foi agora a que foi tida aqui neste momento. Ainda por último, quanto ao ponto 4 das conclusões, apontado pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que agradeço, naturalmente, eu iria sugerir uma nova redação para a sua apreciação, dizendo o seguinte: as grandes opções do Plano para 2015 prosseguem a linha das medidas já apresentadas a quando da discussão e aprovação do programa do 19º Governo Constitucional, definindo os objetivos do Governo para 2015 para a área da saúde, eliminando tudo o mais. Se os senhores deputados estiverem de acordo com esta redação, por forma a ser aprovado, nomeadamente a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que apontou quanto a este ponto 4 das conclusões esta crítica, deixo à sua consideração neste momento. Eu vou repetir. No ponto 4, a partir da palavra definindo, elimina-se tudo, substitui-se todo esse texto, a partir da palavra definindo, por os objetivos do Governo para 2015 na área da saúde.
Senhoras e senhores deputados, terminou-se o deputado Paulo Almeida. E agradeço desde já o esforço
Senhoras e senhores deputados, podemos então agora passar à votação. Pelo que eu percebi, terei que pôr a votação em separado. Ficará registado, como é óbvio, não tem muito mais do que... Sr. Deputada Luísa Salgueiro, ponho à votação em separado os considerantes e as conclusões. Podemos então passar à votação. Vamos então votar o parecer sobre as grandes opções do plano. Em separado, vamos à primeira parte dos considerantes. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os considerantes foram aprovados com os votos a favor do PSD, CDS e mais nada, e contra do PS e PCP, estando ausentes os verdes e o Bloco de Esquerda. Passo agora à votação das conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As conclusões foram aprovadas com os votos a favor PSD, CDS, PSD, PS e os votos contra do PCP, estando ausentes o Bloco de Esquerda e o PEV. Portanto, o parecer foi aprovado. Eu transmito desde já o meu agradecimento pelo esforço que fizeram para apresentar a tempo e horas este relatório. Senhoras e senhores deputados, nós tínhamos agora a seguir a discussão e a votação do parecer relativo à proposta de lei do Orçamento de Estado propriamente dito. Acontece que temos aqui um problema de tempo, para a apresentação deste parecer, e eu pediria aos senhores deputados, se não se importam, que fique adiado para amanhã às 14h, visto que teríamos mais tempo. O relator e autor do parecer também estaria presente, portanto, se não há nenhuma objeção, ficaria desde já para amanhã a apresentação e votação do relatório do Orçamento de Estado às 14h na sala onde vai realizar-se o grupo de trabalho que é às 14h30. Portanto, não sei, receberemos amanhã, de qualquer forma, 14h amanhã, se não se importam. Senhoras e senhores deputados, vamos agora dar início a uma audiência da Associação de Fibromialgia e Doenças Crónicas, com o objetivo de se dar a conhecer e de procurar sensibilizar para os problemas com que os doentes com esta patologia se deparam no seu dia-a-dia. Eu pedi à senhora deputada Luísa Salgueiro, se não se importa, para me substituir. Obrigada. Neste compasso de espera, senhores deputados, só para vos informar e depois decidimos, nós temos a possibilidade, dada através da lei, de ouvir os candidatos aos conselhos, aos órgãos que dependem órgãos exteriores que dependem da Assembleia da República. Estou a falar, nomeadamente, na Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Fizemos uma audição, quando foi dos da PMA, e agora seria interessante fazermos deste Conselho Nacional. Acontece que a eleição está marcada para dia 31 e os únicos candidatos que foram indicados à senhora Presidente, pelo que eu tenho, são os do Partido Socialista. Portanto, das duas uma, ou prescindimos desta possibilidade, ou os grupos parlamentares apressam a indicação dos membros para podermos fazer ainda em tempo útil. Portanto, no fim, nos outros assuntos, voltaremos a este tema para decidir. 31. De acordo com...